E aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, mais um episódio. Eu conversei com o Ivan, ele é o anfitrião dos bitcoinheiros, e acho que muita gente estava esperando esse papo, foi bem legal, espero que vocês gostem. Eu gostei muito de ter conversado com ele, já há um tempo que eu queria, então espero que vocês também curtam. Se inscrevam no YouTube aí, no Spotify, onde quer que vocês ouçam, curtam, isso ajuda bastante. Compartilhem. A audiência vem crescendo aos pouquinhos, e então tenho certeza que vocês têm me ajudado. E sou muito grato a vocês. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Fala, Ivan, bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. Acho que virtualmente toda a minha audiência e todos os meus ouvintes sabem quem você é. Mas para os poucos que não sabem, o Ivan é o anfitrião dos Bitcoinheiros. Bitcoinheiros é o canal mais popular aí do YouTube para os Bitcoinheiros maximalistas do Brasil. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite e seja bem-vindo.
Pô, obrigado eu pelo convite. E, cara, acho que eu já comentei contigo, não sei, em alguma rede social, no Discord, é muito bom ver novos bitcoinheiros aí maximalistas surgindo com conteúdo de qualidade, fazendo entrevistas boas, que nem você tem feito, cara. Isso é muito satisfatório pra gente.
Obrigado, vindo de você, é um grande elogio aí, porque os bitcoinheiros, no final das contas, foram uma grande inspiração para eu fazer o que eu faço aqui, então fico muito feliz com o elogio.
Que bom,
Vamos
que bom.
começar então,
Não, mas antes
pô,
de
de praxe,
começar, cara,
diga, diga.
não dá pra gente fazer um esquema tipo Butecoin? Assim, você não vai me oferecendo aqui. O que você tem no teu bar para me oferecer aí alguma coisa pra gente
Pô, o
relaxar
que
aí um
você
papo?
quiser, o que você quiser, você gosta de quê? De
Porra!
cerveja? Cerveja?
Pode ser.
Tá
Pera
bom.
aí que eu vou pegar uma, então. Segura aí.
Boa, boa.
É sério, eu vou pegar mesmo. Pera aí.
Tá bom, eu também.
Pronto, meu. Tá na mão. Saúde.
Boa, voltei. Saúde.
Boa, saúde,
Saúde.
meu.
Dá um golinho aqui. Boa, então vamos lá.
Aí. Diga
Me
lá.
conta aí um pouco do como você descobriu o Bitcoin, como que você virou maluco, fascinado pelo Bitcoin.
Cara, acho que como o Dove deve ter comentado aqui também, enfim, a gente acho que até já comentou no canal algumas vezes, foi pelo Alan, ele era muito ativo nas redes sociais, ele ainda é pacientemente muito ativo, de uma maneira quase. O cara é um monge, né? A paciência que o cara tem para continuar discutindo aí em grupos. No WhatsApp, explicar, reexplicar, enfim, o cara vai para o céu. E ele era muito ativo, eu não dei bola, né? Acho que como a maioria das pessoas que vê pela primeira vez. E, cara, não dei bola por muito tempo. Eu lembro até que uma vez ele compartilhou. Na época eu não sabia o que era, mas ele compartilhou um pedaço de papel dizendo que ali estavam guardados os bitcoins dele, né? E, cara, eu na minha ignorância, aquilo, por culpa minha, né, da minha ignorância, óbvio, aquilo só me atrapalhou, porque eu falei, porra, meu, mas não é um dinheiro digital? E o cara guarda o negócio num papel. No escritório dele, na casa dele, onde quer que seja. Ou seja, qual a vantagem disso, né? Não tem vantagem nenhuma. minha ignorância a respeito de dinheiro, sobre o que era o dinheiro, né?
Sim.
É,
Aquilo ali só te
soberania.
confundiu mais.
É, me
Além.
confundiu, porque aí que deu um nó na minha cabeça, porra. Era um dinheiro digital e aquilo tava num papel. Isso, aquele papel que, mas era uma paper wallet, né? Óbvio, mas
Sim, é.
eu não tinha noção daquilo. Ou seja, tava claro, era nítido olhando agora para trás que eu não tinha nenhuma ideia do que era o dinheiro e como funcionava o sistema monetário. E
Sim.
acho que outra coisa que para mim foi uma barreira, entre várias, né? É que para mim sempre assim, ganhar dinheiro era sinônimo de um resultado do trabalho que eu fosse realizar. Investir em ações, em opções, esse mundo para mim sempre, cara, é engraçado, né? Porque sempre instintivamente me soou muito complexo e complicado. Então, para mim era muito distante. Eu falava, cara, eu não sei, não estudei isso, não vou saber, vou me dar mal. Enfim, não é para mim. Hoje, olhando para trás, realmente é um mundo complicado e é um mundo realmente que, enfim, se você é trader aí, a chance é que, dependendo do tempo que você tiver fazendo isso, você fique no zero ou perca o que você ganhou, porque você está sob influência aí de gente grande no mercado. Então, eu também me animei, porque quando eu vi o Alan falando nas redes sociais, eu também achei que, bom, ok, pode ser um investimento bom, mas é mais um investimento que eu vou ter que me preocupar em comprar, em vender, ou seja, ver
Sim.
gráfico. E, cara, eu não tenho tempo e não tenho conhecimento para isso, não é para mim, tô fora. E
Mas aí
aí.
um dia isso mudou.
Então, como isso mudou foi que, mais uma vez, o Alan compartilhou o negócio do DAO que ia ter, né? E
O que
aí
é
eu.
o aquele hard fork depois do
Não, não.
que
O DAO
hackearam o DAO?
era organizações autônomas descentralizadas. Era um
Ah,
negócio
tá.
do
Não,
Ethereum, né?
isso antes de acontecer o hack, o que eles chamam de DAO hack, né? E aí depois
Exato,
aconteceu o
exato.
hard
Isso foi
fork.
o
Entendi.
DAO, exato, foi o DAO.
Sei, sei.
E aí, cara, o Alan insistentemente, paciência inesgotável do cara. Não, você me mostrou aquilo e eu falei, não, pera, isso eu consigo entender que possa ter algum que louco, né, cara, como as coisas são. Eu olhei e falei, não, isso faz sentido para mim. Tinha aquela, até na época, aquelas Locket, né, que era tipo uma fechadura que automática que integrar com tipo coisas, soluções como o Airbnb, por exemplo, e você podia
Você fez, tipo, destrancar a porta
internet
da
das
casa do
coisas, né?
Airbnb.
Você podia destrancar as distâncias, enfim. Falei, não, puta, isso é revolucionário, isso, beleza,
Entendi.
vamos lá. Só que eu gostei, ainda assim eu não entrei no negócio, né? E aí ele fez o seguinte, ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar para você, eu vou comprar para você, eu vou te emprestar o BTC para você entrar nisso, e aí depois você me devolve. E isso foi genial, porque eu fiquei com tanta vergonha, porque o cara estava sendo tão insistente já há tanto tempo, eu fiquei com vergonha de dizer não, não, tipo, eu vou depois ver, que eu aceitei, falei, beleza. Eu, na minha ingenuidade, falei, bom, tá bom, depois eu faço uma transferência pro cara e tal, enfim. E aí ele comprou, e aí eu falei, beleza, eu vou te transferir e tal, me dá os dados da sua conta. E aí ele falou, não, 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 você não vai me pagar em reais, nem em dólares, nem porra nenhuma, você vai me pagar em BTC. E
Pô,
aí
assim, ele
isso
tava te
me
fazendo um empréstimo para alguns anos depois você pagar o
Não, não,
mesmo
não, era
valor.
na hora. Ele tipo falou, ó, beleza, comprei aqui um para você, você me devolve.
Tá.
Eu
Ah, entendi.
achei
Só
que
para
ia
você
chegar e fazer
interagir com a
uma.
rede, assim.
Não, ele queria que eu entrasse de algum. Enfim, você vai entender
Tá.
agora a história no
Tá
final.
bom, tá bom, tá bom.
E aí eu fui devolver para ele o dinheiro e ele falou, não, não, não aceito o fiat. Não aceito essa merda. Você me devolve em BTC. Isso foi logo, tipo, minutos depois, horas depois.
Entendi.
E aí eu fui obrigado a comprar BTC pela primeira vez para pagar o cara, porque vergonha na cara, né? O cara, tipo,
Entendi.
prestou um negócio. Vai que era realmente uma boa oportunidade. Ele fez tudo lá para mim, eu nem fiz tal, e enfim. E aí eu fui obrigado a comprar o BTC para devolver para ele. Só que isso me levantou, cara, uma pulga atrás da orelha, né? Por que que o cara não aceitou pagamento em fiat? Fiquei com aquilo, né? E não foi. Bom, depois teve o REC e tal, enfim, o rolo. Mas, encurtando a história, depois de um tempo, não foi imediatamente depois, eu me interessei e fui ler o Mastering. Bom, desculpa, eu tava vendo. Desculpa, desculpa. Calma. Antes
Tá.
disso, ele também me indicou uma série sobre o dinheiro do Mike Maloney. Não sei se você conhece.
Sei, eu assisti, tem no YouTube, né? Ele é
É,
um
exato.
cara, um gold bug, mas ele fez uma série muito interessante sobre sistema do Banco Central, história do dinheiro,
Exato. Exato,
né?
exato, exato. Tem umas coisas meio cringe ali que no, no, na série, mas é boa, cara, é boa para começar a entender. Enfim, eu vi essa série e aí comecei a entrar na toca do coelho. Depois eu comecei a assistir alguns vídeos do Andreas Antonopoulos, e aí, mas ainda tava assim, sabe? Tipo, de curioso, sem botar muita fé. E aí eu fui ler o Mastering Bitcoin do Antonopoulos, que é um livro mais técnico, é um livro denso. Isso é muito louco, né, cara? Porque cada um entra de uma forma. Tem gente que vê um vídeo, tem gente que lê um artigo, tem gente que é um amigo, tal. Assim, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei,
Você percebeu que era
caralho, caralho.
legítimo, assim, que era sério.
É, exato. Essa foi a sensação, João. Eu comecei a falar, não, pera, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um negócio sério.
Esse
E é
livro, esse livro
interessante, assim,
realmente. Esse livro
fala.
realmente dá essa impressão mesmo, porque como você disse, ele é um livro técnico, então você vê que existe muito trabalho por trás do Bitcoin, né? Não é só uma moedinha de brincadeira, é um trabalho de engenharia ali, né, de computação parrudo.
Exato. E eu acho que mesmo para quem não tem conhecimento técnico, para quem não é de TI e tal, o livro é muito acessível.
Verdade.
É muito acessível. Então, para mim, foi gostoso ler, porque também me deu uma sensação de, porra, eu achei que eu jamais pudesse ler um livro técnico desses e entender mais do que isso, me empolgar e gostar do tema. Então, quanto mais eu lia e mais sentia que eu entendia, né? Algumas coisas, claro, eu ia buscar um vídeo no YouTube para complementar. Mas quanto mais eu lia e mais via que eu conseguia entender o assunto, mais eu me empolgava.
Legal.
E aí, cara, a partir daí foi terra abaixo. Foi terra
É,
abaixo.
não teve mais volta.
Não teve mais volta, né? Não teve mais volta.
Genial. E aí, enfim, depois de um tempo vocês decidiram juntar aí, criar um canal com
Ah,
objetivo
beleza, o canal.
educacional e tal.
Então, o canal, eu acho que assim, o objetivo, João, para ser sincero contigo, acho que cada um tem um objetivo ali. Não tem um objetivo único ali, homogêneo do grupo. Não tem um coletivismo ali de objetivos. Cada um tem um
Claro, claro.
objetivo dos quatro. Mas, pelo menos a história que eu vivi, a história que eu vivi sobre o canal é que, no meio dessa história, aí eu já estava mais envolvido, tal, já tinha lido Mastering Bitcoin. Eu caí num grupo, te juro que eu não sei como, caí num grupo de mensagens, e aí um sentimento misto, né? Mixed feelings ali, porque tinha informação boa, mas tinha muita porcaria, cara. Assim, muito ruído, muito ruído,
Sei.
muito ruído. E isso acho que só aumentou de lá para cá, esses grupos de, sei lá, WhatsApp, Telegram, cara, não tenho paciência, acho um saco, acho muito ineficiente, minha opinião pessoal. Hoje, ainda bem, tem o The Bitcoin Discord, né, que o Miguel criou, que aí pelo menos, cara, tá separado, né, ruído de sinal separado por tema, o que você quer ler, tal, enfim, eu acho que é mais organizadinho. E aí eu percebi, cara, é louco, porque eu comecei a ver que assim, tinham pessoas que sempre mandavam informação, notícia, coisa de qualidade. E quando argumentavam, porque alguém tinha alguma dúvida, ou porque alguém criticava, ou porque tinha algum shitcoinheiro ali, ou algum no-coiner, os caras tinham muito conhecimento, né? E esses caras eram o Alan, o Becas e o Dove. Eu falei, meu, esses caras são bons, meu. Os caras, tipo,
Vou me
porque eles
grudar nesse,
falam.
vou grudar nesses caras, pô.
É mais ou menos isso, cara. Vou grudar nesses caras. E aí, enfim, desenrolada a história, a gente acabou tendo um grupo que tava só nós quatro. E em algum momento ali, acho que eu sugeri, falei, gente, vamos compartilhar tudo isso que a gente está discutindo diariamente, e botar no ar, porque, cara, era um mato, não tinha ninguém falando de Bitcoin no Brasil ou só de Bitcoin, né? O que
É,
tinha
sim.
era shitcoinheiro e
Trader,
tal.
né? Trader,
É,
shitcoinheiro.
trader, sei
Sim.
lá. O cara que era patrocinado por. Eu lembro que tinha um cara da Dash, que o cara era patrocinado e só falava de Dash. Cara, mas era meio bizarro, assim.
Pô,
Então,
legal.
era compartilhar o que a gente já falava todo dia, e é exatamente isso que você falou, assim, essa sensação de vou grudar nesses caras, né? É que nem quando você tá fazendo algum esporte, né? E você, tipo, vai lá no treino e vai correndo atrás dos que vão mais rápido. Eu tava ali correndo atrás dos caras. Então, para mim, foi uma forma de também ter uma frequência, né? Tipo um grupo de estudos, né? Uma frequência que ali, semanalmente, eu tinha que me preparar, eu tinha que estudar, eu tinha que ler, eu tinha que perguntar. Então, eu acho que se você der uma olhada até, pelo menos. Eu nunca cheguei a olhar assim, mas eu consigo perceber o quanto eu e quanto a gente, como cada um ali no canal, quanto a gente amadureceu nesses 3 anos de programa, né? Então era uma
Ah, não,
forma
sim, pô.
também egoísta, de certa forma, de manter sozinho, ia ser muito difícil de manter o ritmo do meu aprendizado, né?
Sei, você achou que dá para dividir em quatro ali, ficava mais suave um pouco o ritmo.
Não sei se ficava mais suave, mas eu senti, pelo menos eu sentia que eles tinham muito conhecimento que eu ainda precisava correr atrás, entendeu?
Entendi, entendi.
Então, era uma forma de, como a gente tinha programa semanal, a gente começou a marcar, a agendar os temas, eu tive que me preparar, né, para os temas. E isso fez com que eu, enfim, continuasse ali entrando cada vez mais fundo na toca.
Sei. E vocês já pensaram em criar mais alguma coisa desse grupo aí que vocês têm? Sei lá, conferências, ou um centro de pesquisa e desenvolvimento, ou algo assim? Nunca foi
Não.
discutido, algo do tipo.
Não, cara, a gente. Assim, é tudo muito orgânico o que acontece no canal. Até a toca do Dove, assim, os tutoriais, as coisas que a gente vai fazendo, as lives, tudo, nada foi planejado antes, não tinha um projeto do que ia ser o canal. A gente foi fazendo, e o que ia dando prazer, o que a gente curtia. A gente ia atrás, o Bitcoinheiros Pay, por exemplo, o site com a lojinha, as perguntas mais frequentes, o glossário, os tutoriais de Mutsig. Cara, tudo foi orgânico e natural. Então, nunca pensamos em fazer
Um minuto,
conferência,
meu
até porque
interfone
é.
tá tocando aqui, eu vou ter que atender lá
Vai lá, vai
rapidão.
lá.
Um minuto.
Alô? Alô? Tá bom, você pode deixar aí, eu já vou buscar. Tá bom, que tem uma reunião. Falou.
Opa, desculpa. Desculpa, Eva.
Imagina, imagina, imagina.
Bom, beleza, então vocês estão num caminho orgânico aí, fazendo o que dá prazer para vocês, né? Sem nenhum planejamento
Exato.
institucional, vamos dizer assim.
Não, não, cara. A gente faz porque a gente gosta e basicamente hoje é isso. A gente faz porque a gente curte fazer o programa.
Boa. E nesses 3 anos e pouco aí, teve algum conteúdo, alguma série de conteúdo aí que te marcou, que você puta, pensou, cara, a gente tá realmente fazendo um negócio legal aqui, hoje eu fiquei bem feliz com o que a gente fez.
Várias vezes,
Várias vezes.
várias vezes, várias vezes. Tiveram coisas mais pessoais. Por exemplo, o canivete bitcoinheiro foi uma toca que eu caí fundo. Sobre PGP, eu não sabia nada de PGP, Tor, VPN, rodar o próprio Node, CoinJoin. Foi
Legal, todas essas ferramentas que existem para preservar, principalmente privacidade,
Exato.
segurança.
Privacidade também, para você instalar os softwares com mais segurança, né, do que você estava instalando na sua máquina. Tipo, eu não tinha noção disso. Foi uma toca que eu caí e propus ali, o Dov topou fazer comigo. Teve um programa também sobre Bitcoin e religião. Tem uns programas filosóficos assim
Pô, que
que a
legal.
gente
Esse eu não
fez.
conhecia. Legal.
É legal, cara. Eu lembro que eu fiz e eu curti pra caralho.
Bacana. Se vou até marcar aqui
E
para assistir.
vale acho que na época eu estava bem orgulhoso. Não sei se hoje eu olhar de novo se eu vou ter um pouco de vergonha e tal, mas eu lembro que foi legal.
Legal.
O de Mutsig também foi uma toca que eu caí forte, pesado, e também fiz
Bacana.
com o Dov uma série. E teve algumas as entrevistas, cara. Entrevista é um negócio que começou também de maneira orgânica. Eu nem acho. Quem primeiro foi no canal foi o Anderson, que é um cara que fez um comentário ali. O canal não tinha nem 500 pessoas. E depois foi um negócio que eu curti muito, cara, fazer entrevista, porque, cara, não sei, eu curto preparar a pauta, as
Sei.
perguntas, estudar sobre o tema. De novo, é algo que me obriga no bom sentido, né? Me faz ir atrás de conteúdo e me preparar para a entrevista e bem preparado.
Legal.
Então, tiveram várias entrevistas aí com o João Grilo, por exemplo, também. A tua foi uma live, a tua foi uma live. Mas
Foi uma
tiveram
live, né?
várias entrevistas que foram bem legais, como o cara da Wasabi, com o Rodolfo da CoinKite, enfim,
Pô, legal.
Mohits da Spectre. Cara.
É, algumas dessas aí, acho que várias eu vi. A com o Rodolfo foi bem legal mesmo. É, enfim.
O Rei sobre mineração, puta, cara.
Sim, tá.
Várias entrevistas que eu curti muito fazer.
Bacana. E, cara, mais assim no âmbito pessoal, interessado como é que o Bitcoin mudou sua vida. Assim. Você disse lá no começo que você não era muito interessado em investimentos, né? Você achava que o dinheiro que você ia ganhar viria do seu trabalho. Eu acho que o Bitcoin, a proposição do Bitcoin é um pouco disso também, né? De ser um veículo de poupança e as pessoas poderem voltar a focar só no trabalho e não ser todo mundo trader, investidor, 24 horas, né? Mas eu queria saber como que o Bitcoin mudou sua vida, assim, sua vida pessoal e seus planos para o futuro, se teve algum impacto no seu comportamento de vida, alguma coisa assim.
Quantas horas a gente tem?
Pode falar, fica à vontade, sem restrições.
Cara, é boa essa pergunta, João. Ver se eu consigo estruturar alguma coisa.
Boa.
Cara, tem aquele ditado, não sei se você já leu, que você não muda o Bitcoin muda você, né?
Sim, famoso.
Então, eu acho que é um bom começo, né? Cara, uma das coisas que eu acho que mudou bastante é que é a questão da liberdade. Né? Acho que antes eu talvez via a questão da liberdade, talvez com um pouco de ingenuidade, né? Ou seja, liberdade é poder fazer o que ter liberdade de fazer o que você quiser, né? Só que o Bitcoin é um exemplo prático de como liberdade é ser responsável pelas suas escolhas e não ter nenhuma garantia. Responsabilidade sem garantias. Você é responsável agora pelo seu BTC, pela sua reserva de valor, e você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que estudar, você tem que se preparar, e não tem ninguém que vai te salvar se você fizer uma cagada, você é responsável por aquilo. Então, a partir daí, para mim também foi uma forma de repensar, né? Parar para pensar e, porra, ok, se eu achava que se eu achava que a questão do dinheiro, né, era algo, era o que era, não tinha muito o que fazer, né? Ou seja, você nasce já naquele sistema e você acha que aquilo é o que funciona e aquilo não vai mudar, ou nem se pergunta sobre aquilo. Que outras coisas, né? Que outros paradigmas que estão aí, que eu dou por certo, que talvez não é bem assim, né? Essa verdade absoluta que a gente nasce escutando, tanto pelo sistema, no macro, né? Pelo sistema, ou no micro aí, pelos familiares, amigos, pelos pares, né? Que estão ao redor. Que outras coisas que talvez eu não estou enxergando, né? Então, isso para mim foi uma saída aí da Matrix, bem interessante, né? Porque a gente é isso, a gente nasce no sistema e muitas vezes já estamos condicionados de que aquilo funciona daquele jeito e assim,
sim,
e ponto, né?
Sim. Bem interessante. Acho que se a gente consegue entender que dá para mudar o sistema monetário global, acho que dá para também mudar ou criar o nosso próprio caminho pessoal, às vezes, né, na vida.
Exato. E queria falar outra coisa, que agora me veio à cabeça.
E a questão de planejamentos a longo prazo, esse tipo de coisa, às vezes eu acho que o Bitcoin também influencia muito isso, né?
Não, com certeza, a questão caralho, me fugiu a palavra agora. Time preference, né?
Preferência temporal.
Preferência temporal. Não, mas o que eu queria... Desculpa, só voltando, eu vou falar sobre
preferência temporal.
E planejamento, se você quiser. Mas a questão da liberdade é muito interessante, cara, porque muitas vezes a gente recebe no canal pessoas perguntando sobre que carteira usar, ou será qual o melhor exchange, ou enfim, que tá tudo bem, é normal você perguntar para com quem você tá pegando a informação para ter um caminho a seguir. Mas eu sinto que muitas vezes não é bem isso, sabe? Muitas vezes as pessoas querem o caminho fácil, né? Não querem pesquisar, não querem testar, elas querem a resposta pronta. E como eu disse, liberdade é você ser responsável também pela tua escolha, né?
Não, total. Então, ainda no... Como o Bitcoin ainda não é um sistema mainstream, né, popular, não existem essas formulinhas, essas receitas de bolo, né? Não existe isso. Você tem que fazer a pesquisa por você mesmo.
E também, João... Mas, cara, eu não sei se você já parou para pensar, mas tem algo que eu vejo com muita frequência, que são pessoas que continuam reclamando do governo e estão insatisfeitas e gastam muito tempo e energia em cima disso, né? E para mim me chama um pouco a atenção, cara, porque a partir do momento em que existe o Bitcoin, essa discussão se torna irrelevante, de certa forma, né?
Sim.
O governo está ali porque muitas pessoas escolheram aquele tirano para governá-los, né? As pessoas muitas... É interessante, você não acha? Porque você não acha que tem muita gente que prefere obedecer?
Sim.
Prefere servir, prefere cumprir regras, prefere estar em casa aí assistindo Netflix e recebendo ajuda do governo do que ir atrás de informação, estudar e ser responsável pelas suas escolhas? Você não sente isso?
É, com certeza. Não, com certeza. Todo mundo, eu acho que na minha vida pessoal, assim, o que eu vejo é que todas as pessoas que, vamos dizer assim, delegam o futuro delas para o governo, de maneira indireta ou direta, acabam se estressando muito. Então, tem um custo emocional enorme em fazer isso. E o segundo ponto é que, normalmente, elas não têm uma vida bem-sucedida. Qualquer que seja a métrica que você queira medir o sucesso, normalmente a pessoa é frustrada e não fez o que ela queria e tal, porque ela botou muita importância e muito poder da vida dela na mão do governo.
E não só no governo, João. As pessoas delegam tudo. Delegam educação da família, delegam questões de saúde, né? Porque, cara, liberdade de escolha não é... Liberdade não é felicidade.
Sim.
Liberdade é angústia, cara. Você tá ali sozinho, vai atrás da informação e escolha. Seja, enforque-se aí na corda da liberdade, né? Então, acho que pouca gente quer a liberdade, né? Tem um medo aí presente da liberdade. A autonomia incomoda, né?
Entendi. Então, você nem acha que é uma escolha, vamos dizer assim, sem emoções, né? Você acha que realmente é algo que a pessoa prefere não ter autonomia, não ter a liberdade. Ela prefere delegar isso para outra pessoa.
Sim. Voluntariamente, ela entrega a sua liberdade, pelo conceito que eu tô falando de liberdade, né? Liberdade de escolha e, enfim.
Voluntariamente, entendi. Essa é a palavra.
Responsabilidade por essa escolha sem garantias, ela entrega voluntariamente essa liberdade. E é sedutor, né? É sedutor, se você for ver. É sedutor você ter alguém que diz que vai cuidar da tua saúde, que vai cuidar da tua aposentadoria. É sedutor você delegar a educação, se você tiver filhos, pro professor da escola. É mais confortável, porque se você tiver que educar teu filho, vai dar trabalho, cara. Vai dar muito trabalho. Não. Vai ser tempo, vai ser dedicação. Você não se formou em educação, você vai ter que ler pra caralho, você vai ter que escolher. Que nem você faz com o Bitcoin, né? Você tem que ir atrás, ver como é que faz, o que é um node, para que serve, como é que roda, qual versão, etc, etc, etc. Saúde é a mesma coisa, né? É mais fácil você delegar a tua saúde para um médico ir lá no hospital. Não, eu confio no senhor, doutor, faço o que o senhor quiser e tal. É mais fácil do que você cuidar da tua saúde. Faz sentido? Tá pegando o fio da meada?
Total, não, total. Então, você acha que é por isso?
E isso é mais confortável.
Continua, desculpa.
Não, é isso. Eu acho que essa posição... De servir voluntariamente é confortável. É isso.
E você acha que
acho que a culpa não está no tirano, né?
Sim,
vamos olhar aí para cada indivíduo,
também, né?
Exato, cada indivíduo, como que está fazendo as suas escolhas. Porque senão é muito fácil também dizer, ah, não, tudo está ruim porque há um tirano aí que é muito mal e faz das nossas vidas um inferno. Calma.
Sim.
Vamos ver qual é a parte que lhe cabe nessa
total
nessa história.
Não, total. Mas você acha que essa vamos dizer, esse mindset aí dessas pessoas, você acha que também é algo que contribui para essa grande dificuldade que a gente percebe das pessoas entenderem o Bitcoin, entenderem o problema que ele resolve, proposição de valor dele? Você acha que também isso contribui?
Sem dúvida. Não, pior do que isso. É pior do que isso. O buraco é muito mais embaixo. Eu tô dizendo que se todo mundo entender o que é o Bitcoin, pode ter uma maioria aí que lute contra, porque prefere não ser responsável pelas suas escolhas e delegar isso para depois poder culpar terceiros. Do que bancar esse peso nas costas, entendeu?
Entendi. Faz sentido. Eu acho que Eu acho que dentre as pessoas, os no-coiners, né, as pessoas anti-Bitcoin, acho que tem uma boa parcela que pode ser isso mesmo. Até pessoas que entenderam o que que o Bitcoin está fazendo, qual que é a proposta de valor dele. E exatamente por entenderem, elas tentam lutar contra, porque vai acabar com esse sistema de absolvição de responsabilidade do indivíduo, né?
E aí, sobre lutar contra, cara, é a mesma coisa para Bitcoiners. Eu diria que se você, não, enfim, você Bitcoinheiro não está gostando de alguma medida do governo, alguma coisa assim, para de ficar botando lenha na fogueira, entendeu? A tua lenha, a tua rebelião pode estar servindo como lenha para essa fogueira, entendeu? É, se parar de colocar muita lenha, talvez o fogo vá se apagando, entendeu? E como
Saquei.
já existe o Bitcoin, não tem por que ficar, na minha opinião, ou não faz muito sentido ficar jogando lenha nessa fogueira, entendeu? Para de colocar lenha, meu. A resposta tá aí já, vai atrás. Dedica energia pro outro caminho. Não ficar acendendo essa fogueira aí que
Ficar remoendo, né? A fogueira dos
Exato,
no-coiners.
cara. É, se você já é um adulto, né? Seja responsável, de novo, seja responsável pelas suas escolhas e vai atrás. É isso, de novo, não é só na questão do governo, né? Eu falei aí de educação, falei de saúde, mas tem o cara também que prefere tá num trabalho que não gosta, tem um chefe que enche o saco, entendeu? Mas o cara prefere estar no trabalho, nesse trabalho, porque pelo menos ele tem o trabalho, no fim do mês ele tem o salário, e ele aguenta esse chefe gritando na orelha dele, enchendo o saco dele, entendeu? Por que que ele está escolhendo isso? Por que que ele está se submetendo a esse tipo de situação, né? É porque ele precisa? Talvez precisa também, mas é só por isso? Não sei. Fica a pergunta.
Sim, válido. Questionamento super importante isso aí. Eu, cara, eu acho que assim, eu posso falar pela minha jornada. Acho que no começo eu tentava mais, vamos dizer assim, ser mais vocal e tentar argumentar mais, debater, né, com as pessoas. Mas eu acho que depois de um tempo, o que aconteceu pelo menos comigo, e talvez acho que os bitcoinheiros possam reconhecer a mesma experiência, é que depois de um tempo vivendo no sistema Bitcoin, aquilo melhora a sua vida, né? Sua vida fica melhor por causa do Bitcoin. Depois de um tempo. E aí você percebe que, cara, ficar argumentando e debatendo e se desgastando com os no-coiners não te acrescenta nada, né? O Bitcoin já tá trazendo os benefícios que ele tá programado para te trazer. Você não precisa ficar se desgastando aí. Para mim, eu senti muito isso, assim. Minha experiência foi bem parecida com essa.
Faz todo sentido.
Cara, e agora que a gente está falando até de, vamos dizer assim, dessa luta dos no-coiners contra o Bitcoin, você acha que agora tem uma perspectiva aí? Qual que é a perspectiva que você vê dos FUDs, vamos dizer assim, né, dessas manchetes negativas, acontecerem? Você acha que existe um risco disso acontecer através de uma captura regulatória, por exemplo? Agora parece que aconteceu uma migração do hash rate da China, ele saiu para os Estados Unidos e parece que o FUD foi junto, sabe? Parece que agora fala-se muito sobre o FUD dos Estados Unidos tentar, de alguma maneira, capturar o Bitcoin regulatoriamente. O que que você está esperando aí nos próximos meses em relação a isso?
Cara, tá chato já.
Tá chato, já não
Tá
aguenta
chato
mais.
porque já acabou a criatividade, é isso que eu sinto. Eles estão reciclando notícia que já foi reciclada várias vezes. Eles não sabem como escrever de outra forma para trigger as pessoas e deixar
Parece que
elas com
pegaram todas as
medo e
manchetes
preocupadas.
que eram chinesas, agora estão virando manchetes americanas, né? Só mudou o país.
Exato, exato, exato.
Mas
Vão reciclar, porque. E é louco isso, né? Porque, ou seja, a que ponto chegamos, né? Já não conseguem mais criar novas notícias para gerarem medo, aí, gerarem FUD nas pessoas que possivelmente ainda não adotaram o Bitcoin e estão por adotar. Então, acho que estamos chegando ao esgotamento disso.
Não sei se você viu, mas o Putin fez uns comentários ontem ou hoje positivos, assim, falando que o Bitcoin é um meio válido aí de pagamento. Acho que pode ser um sinal aí de talvez alguma disputa geopolítica mesmo, né? Em relação, sendo usado o Bitcoin aí no meio.
Já está acontecendo, eu acho, né, João? Já está acontecendo. Acontece que são diferentes situações, né? Acho que em países que têm tiranos aí com maior concentração de poder, por exemplo, El Salvador, né? Ou a Rússia, aí, no caso do Putin, eles conseguem fazer uma implementação, né? Mas tentar enfiar a goela abaixo aí o Bitcoin top-down, né? De cima para baixo. De uma maneira não orgânica. Não sei como isso vai funcionar, cara. Não tenho ideia, cara. Até acho que a questão de El Salvador, a história já estava acontecendo, né? Já tinha muita gente enviando dinheiro dos Estados Unidos para El Salvador usando Bitcoin. Ou seja, quanto realmente... Bom, talvez acelerou um pouco o processo, mas não sei quanto realmente até agora foi porque eles colocaram como moeda de curso forçado, né? E outros países que têm um sistema de governo aí que tem diferentes lobbies e existe uma briga maior aí por poder... Aí está acontecendo já no âmbito mais individual, né? Se a gente falar de Estados Unidos, alguns políticos que individualmente já começam a se manifestar pro Bitcoin, sim, que individualmente já começam a Cynthia Loomis, enfim, tem alguns aí que estão se colocando já pro Bitcoin, até como plataforma política deles, né? Aí vai ser mais difícil, né, colocar, principalmente nos Estados Unidos ou países da Europa, né, zona do euro, colocar o Bitcoin como moeda também de curso legal, né, para competir, porque eles vão ser os últimos, né, aí a brigarem pelo status que eles conquistaram. Não sei se respondi a sua pergunta.
Não, eu achei interessante, assim, eu fiquei curioso, você respondendo a pergunta, eu fiquei curioso com... Se você acompanha essas atualidades, assim, se é algo que se acompanha de perto, ou você já deu uma abstraída no sentido de que, pô, Bitcoin tá aí, ele... Minha vida, eu baseio, eu vivo no padrão Bitcoin, eu contribuo para a evolução dele, acho que eu não preciso ficar sabendo de todas as mini notícias que rolam todo dia, toda semana. Como que é, assim, o seu balanço de convivência com essas notícias?
Ah, entendi. Desculpa, eu acho que eu não tinha entendido a sua pergunta. Cara...
Não. É outra pergunta.
Tá. Ah, beleza. Que bom. Ufa. Achei que a cerveja já tinha subido muito rápido.
Não.
Não acompanho as micronotícias. Fico muito interessado, principalmente, por exemplo, nesse movimento que teve em El Salvador. Fico muito interessado para saber como a história vai se desenrolar. Vejo quase como que uma série do Netflix, sabe? Que vai acontecer no próximo capítulo. Mas não me preocupo muito em saber o que cada personagem falou no episódio. Sei. Entendeu?
Sim.
E se fulano brigou com o ciclano? Não, eu quero saber o resumo de cada episódio e o que vem na próxima temporada. É isso que me interessa mais. Porque o que tá no micro, cara, também acaba chegando tão já distorcida a notícia, sabe?
É verdade.
Que às vezes já com tanto ruído que eu falo, puta, não vou... Não vou nem perder tempo, porque possivelmente isso aí já tá bem distorcido, né? Então, pego a
Saquei.
pipoca, tal, esquenta a pipoca e vou acompanhando.
E
Mas é
vai
interessante,
acompanhando.
claro, com certeza. É uma das coisas mais interessantes que eu acho que estão acontecendo no momento. Mas o que aconteceu na China é a migração dos mineradores aí para os Estados Unidos, El Salvador. Cara, isso é surreal o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, né, a gente vê. Teve essa notícia aí de um deputado, um político brasileiro que, enfim, saiu, começou a sair no Twitter como para os gringos, né, como que um político, o Brasil prestes a adotar o Bitcoin também como moeda. E não, entendeu?
Sim, de curso
Não,
legal,
não,
né?
não é
Eu
bem assim.
vi. Sim.
Vamos com calma, vamos devagarzinho. Não é bem isso.
É, isso deu para perceber que muito às vezes das manchetes que circulam, né, o Bitcoin Twitter gringo, às vezes podem ter nuances que são distorcidas mesmo, né, para gerar às vezes manchetes mais positivas do que elas são realmente.
Exato, é distorcido para os dois lados, né?
Para os dois lados,
Para
exato.
os dois lados da narrativa é distorcida.
É, cara, você mencionou esse negócio do hash rate, da migração do hash rate para a China, da China para os Estados Unidos. E isso foi uma coisa muito impressionante, assim, de vivenciar, vamos dizer assim, ao vivo, né? Real time. Porque deu para acompanhar desde a proibição até agora o hash rate voltar. Tá quase o mesmo nível, né? Antes da proibição lá na China, acho que, se eu não me engano, tá uns 10% abaixo só. Mas isso acho que foi um exemplo de, vamos dizer, de notícia aí, que foi interessante acompanhar para ver exatamente a resiliência da rede em ação, né?
Sim, total, com certeza. E a história está começando só, né? Vamos ver quais vão ser os próximos passos. Mas
É,
no
muito
fim é o que a
interessante.
gente fala.
Acompanhar a história, vai, vamos dizer assim. Acompanhar, não, a gente não
Sim,
precisa acompanhar todas as notícias micro de perto, mas a história em geral, como você disse, é muito interessante ver tudo isso acontecendo na nossa frente.
é muito louco. No fim é isso, né? O Bitcoin é essa rede aí de eficiência máxima de armazenamento e transmissão de energia, de dinheiro que a gente jamais viu na história. E essa migração de mineradores é só uma consequência, um resultado do efeito do Bitcoin, né? É uma consequência. A gente às vezes acha que é causa de algo, que isso é ação, né? Isso não é ação, na verdade isso é a reação. É que a energia e, portanto, o Bitcoin, ele flui de uma maneira tão suave, tão fluida, tão corrente, que ele vai levando aí os atores para onde for possível armazenar e transferir essa energia de maneira mais eficiente.
É, perfeito. Eu lembrei até, você estava falando isso, eu lembrei até de uma questão, um ocorrido que aconteceu comigo. Eu fui conversar com um conhecido meu sobre Bitcoin e ele veio super cético, falando, não, dinheiro de traficante, dinheiro de terrorista, não sei o quê. E aí eu só plantei uma sementinha da questão da mineração na cabeça dele, porque eu sabia que ele era uma pessoa que tinha algumas relações com o mercado de energia e tal. E aí, a próxima vez que eu encontrei ele, eu nem precisei puxar o assunto do Bitcoin, ele já puxou, já veio perguntar,
Que
tirar
da hora.
dúvida. Então, e acho que tem a ver com isso que você falou, né? De que o assunto do Bitcoin, às vezes ele vai captando até as mentes que pro próprio Bitcoin, às vezes é mais eficiente captar. Então, é muito interessante. E, cara, nesses anos de que você acompanha o mercado aí, eu acho que você já acompanha esse ecossistema uns bons anos. Teve alguma coisa que você, alguma coisa em algum negócio, algum modelo de negócio que você achou, puta, isso é muito interessante, se eu pudesse ser sócio, eu seria.
João, tua roupa ficou pronta.
Você tá ouvindo? Puta que pariu, que merda.
Agora sim.
Que Calma, vai acabar em 5 segundos. Aí eu repito a
Porra,
pergunta.
Pelo menos lavou, caralho. Funciona o negócio.
Bom, deixa eu repetir
desculpa,
a pergunta,
desculpa.
Só por causa das gravações, só por causa da gravação. Você acha que nesses anos que você está acompanhando o ecossistema do Bitcoin, você tem algum modelo de negócio, alguma empresa, alguma startup aí que você viu e falou, puta, cara, isso eu acho genial, e se eu pudesse ser sócio, eu seria?
Não.
Zero.
Não.
Nada que te faça se desfazer dos seus satoshis.
Não. Eu acho que no momento que a gente está, a não ser que você esteja alavancado, né, pegando dinheiro de terceiros aí, pegando dinheiro emprestado no banco, ou que nem o rei aí levanta a grana para as operações aí dele de mineração, né, pegando dinheiro de terceiros. Não. Não, vai ser difícil algum negócio que supere aí a valorização do Bitcoin.
É.
Porque tá muito cedo ainda, João. Tá muito cedo.
Sim. Não, essa é uma questão que eu viro e mexo, eu fico pensando. E eu lembro de algumas questões. Eu lembro da questão da Coinbase, né? Que a Coinbase foi até hoje, acho que o maior sucesso de negócio aí. Porque fez IPO e tal, né? Não porque o modelo, eu admiro o modelo, porque eu não admiro, é um cassino de shitcoin. Mas foram comparar a valorização das ações da Coinbase com a valorização do Bitcoin. E não superou o Bitcoin. Então, mas isso é uma questão também para os empreendedores do meio, né? Como que o cara decide, empreender ao invés de só comprar Bitcoin? Não sei. Não sei se já pensou nisso. Porque a gente precisa ou não, de alguma maneira, dos empreendedores, né? O minerador é um empreendedor, o cara que monta uma corretora que seja só Bitcoin, por exemplo. Ele é um empreendedor, ou até o cara que faz o P2P, né? O cara que faz o vende Bitcoin no P2P, ele é um tipo de empreendedor. Então, esses caras prestam serviços que têm valor e são úteis, né, pro ecossistema do Bitcoin. Mas como que ele toma essa decisão, sendo que o Bitcoin acaba valorizando mais do que as ações dele? Não sei. Não sei se já pensou nisso a fundo.
Não, sim, a gente chegou a falar disso algumas vezes também. Cara, enfim, você vê que invariavelmente, ou seja, continuam acontecendo, as pessoas continuam empreendendo. O Bitcoin não impede as pessoas de empreenderem. A ganância move isso, e as pessoas querem criar. Chegaremos ao ponto de hiperbitcoinização, que aí sim acho que vai valer mais a pena, porque você tem que contar que quando você empreende também, né, não é que teu negócio você empreende e beleza, vai dar certo, né? A maioria dos
Claro.
negócios não dão certo, então você está
Não.
correndo aí um risco, vamos dizer assim, sendo bem leve na questão, dobrado, né? Não só o risco do teu negócio dar certo ou não, mas o risco de oportunidade que você está tendo em não juntar teus satoshinhos, né?
Sim.
Juntar logo, né? Porque, enfim,
Sim. É, porque tá acabando o tempo, né?
tá
Todo dia que
acabando o tempo,
passa
exato.
é um dia a menos.
E assim, não é um tema que me deixa sem dormir ou que me fascina.
Sim.
Porque, não sei, não, me fascina mais o impacto que o Bitcoin vai ter na história, sabe? Como vai impactar a nossa sociedade, que vai acontecer daqui para frente, porque a gente não sabe, né? Realmente, a gente não sabe. A gente só sabe que vai ter um impacto gigantesco, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer.
E você das pessoas que acreditam que vai ter conflito, vamos dizer assim, conflito físico mesmo, bélico. Por Bitcoin, pode ser entre países ou pode ser internamente mesmo, de pessoas com armas, sejam elas do governo ou milícias, caçarem bitcoinheiros. Você acha que você chega nesse nível, assim, a sua tese, ou você é um cara
Eu não tenho uma visão tão. Minha visão não é tão distópica, João.
Tá.
Não vejo dessa forma. Não acho que vai ser tão pacífico, mas não vejo de uma maneira tão distópica. Acho que a gente vai passar por uma fase de transição que não vai ser fácil, mas logo em seguinte, eu acho, ou espero, ou acredito, que a gente chegue aí numa fase de abundância. Porque, cara, é interessante esse tema, João, porque acho que é um dos temas também que eu gosto de falar. A nossa civilização, ela deu saltos, né, de evolução. A gente pode identificar alguns saltos de evolução na nossa civilização. Conforme a gente conseguiu ter controle e canalizar energia, concentrar energia, né? Um desses exemplos é o fogo, né? A partir do momento que a gente conseguiu controlar o fogo, né, que é a energia canalizada, primeiro, esse foi o início da primeira rede energética, né, do ser humano, controle do fogo. A partir do momento que você tem fogo, você pode comunicar. Você pode usar para se aquecer, você pode usar para se proteger, você pode usar para esquentar sua comida e absorver melhor os nutrientes. E o Bitcoin, como eu já disse, ele é a rede mais eficiente de armazenamento e transmissão de energia que a gente jamais viu na história, né? Então, imagina que se o controle do fogo pelo homem impactou a história de uma maneira tão disruptiva, né, irreversível, sendo muito mais do que só uma ferramenta para você se aquecer, se proteger, comer, etc. Mas o ganho de eficiência que a gente alcançou ao conseguir canalizar e controlar e transmitir essa energia, né, foi enorme. Imagina agora com o Bitcoin, porque é puramente energia. É energia canalizada, que a gente consegue transmitir sem fronteira para qualquer outra pessoa que estiver no planeta, cooperar entre a gente e não ter esse fator de distorção que a gente tem hoje com a moeda fiat, né? Ou seja, esses sinais distorcidos que tem na estrada hoje, né, que é a moeda fiat, que alguém vai cooperar voluntariamente com o outro e ver tudo meio distorcido. Essa distorção, ela é diária e aí acaba levando aí para lugares que não eram os desejados. Quando você tem uma régua que é fixa, né, um sinal que é claro, que é objetivo, que é direto, que é eficiente, imagina em que nível que a gente vai conseguir chegar como civilização. Então, todo esse rolê para dizer que eu vejo um mundo de abundância aí com o Bitcoin,
Um
com a
mundo mais
hiperdigitalização.
próspero, né?
Muito
Vamos
mais
dizer
próspero,
assim.
um mundo de abundância, 100% abundância, e não como você disse antes. Não sei, o que que você
Cara,
acha?
não, eu gosto dessa perspectiva. Eu às vezes fico um pouco aflito, vamos dizer assim, quando eu penso como que essa transição vai se dar, principalmente como que vai acontecer a ruína do sistema fiduciário. Isso às vezes me dá um pouco de
Devagar,
agonia, sabe?
gradually, then suddenly.
Isso,
Devagar e de
então,
repente.
exato. Devagar, de repente. O problema é que às vezes, se de repente eu fico um pouco, cara, será que vai dar chabu, entendeu? Vai ter uma crise aí mais séria. Mas assim, todo o resto que você falou em relação a
Não,
Bitcoin,
vai ter uma crise. Vai ter uma transição. Eu só não acho, não desejo. Espero que não seja tão distópico, como você tinha comentado. Eu acho que vai ser uma transição difícil, mas acho que isso vai levar a civilização para um lugar de abundância, de prosperidade.
É claro, é assim, acho que o cenário da hiper-bitcoinização é muito, muito otimista. Se você conseguir enxergar um sistema monetário que realmente tem transmissão de informação, né? Que é essa transmissão de energia que você disse, eficiente, que é muito diferente do que acontece hoje, tudo tende a melhorar. Então, o preço das coisas vai caindo e a gente tem uma economia mais abundante. Enfim, acho que esse cenário é muito otimista, né? É para isso que o Bitcoinheiro vive. A minha
Exato. E
dúvida
João,
sempre.
desculpa,
Diga.
fala, fala, fala. Não,
Não,
fala,
não,
desculpa.
eu só ia falar que a minha dúvida sempre é esse momento da crise, como é que vai ser, como se preparar, sabe?
O que eu ia complementar, João, é que a nossa capacidade de consumir energia e de transportar energia e de cooperar voluntariamente usando energia é o que traz prosperidade para a civilização. Quanto mais energia a gente consegue canalizar, transportar, trocar, mais prosperidade a gente tem. Entende? Esquece sistema monetário, tá? Esquece sistema
Tá
monetário.
bom.
Vamos falar de energia, tá? Energia. Você tem luz, você consegue, enfim, ter aquecedor, você consegue, enfim, tudo que a gente tem hoje de conforto. É graças à nossa capacidade de controlar e transmitir energia, certo? Agora imagina que o Bitcoin ele traz a nossa civilização para um nível ainda mais fundamental, que não é apenas você conseguir captar energia e usar para algum fim, é você conseguir você captar energia, ter o incentivo de conseguir armazenar essa energia num grau de eficiência máximo e transportar essa energia para qualquer lugar do planeta sem desperdício. Porque hoje a gente já
Em
consegue, de
forma de
certa
capital,
forma.
né? No caso do Bitcoin. Você transforma energia em capital e o capital depois você faz o que você quiser com ele, né? Que ele se transforma de volta em energia se você quiser fazer o que
Exato.
você quiser fazer, né?
Exato, exato. Agora, imagina que. Vou tentar colocar em palavras, vamos lá. A internet possibilitou que a gente, enfim, você está aí não sei aonde, eu estou aqui também não sei aonde, e a gente está cooperando aqui voluntariamente fazendo esse bate-papo, né? Ou seja, a internet permitiu esse matchmaking, né? O encontro de pessoas com determinados interesses e objetivos para colaborar entre si e gerarem valor, né? Isso pode ser. Você alugando sua casa num Airbnb, isso pode ser, enfim, numa rede social, com uma ideia, pode ser você vendendo um produto numa loja, enfim, Uber, o que você quiser, cara, qualquer coisa que a gente tem hoje, a internet possibilitou esse encontro aí de interesses para as pessoas cooperarem. Só que faltou uma coisa básica nessa história, que é a transmissão desses sinais, que é essa régua, ou seja, as pessoas estão colaborando, mas como que cada um tá falando em português e outro está respondendo em mandarim, e ninguém se entende. Entende? Eu estou falando, isso é o dinheiro fiat nessa cooperação. Então, como tem essa distorção enorme dessa régua, imagina o quanto de desperdício que a gente está tendo nessas colaborações, nesses encontros. De interessados, esses encontros voluntários, o quanto está sendo desperdiçado porque a régua dorme de um jeito e acorda de outro jeito. E agora a gente, graças ao Bitcoin, a gente tem uma régua que é padrão, que não muda, que é fixa, que é eficiente e que permite, não só que a gente colabore, voluntariamente, mas que a troca de energia, essa troca de valor entre a gente, seja falada na mesma língua. Entende o que eu estou falando? É muito
Claro, não,
louco, cara,
total.
porque é um grau de, assim, o que mais que pode ser feito, cara? Assim, sabe? Além, acima disso, é o básico, é a comunicação. E isso em tudo, né? Assim, se a gente for falar, sei lá, outro exemplo, né? Se você tem uma conversa com alguém numa outra língua que você não domina, a colaboração de vocês é mais ineficiente. Porque vocês não se entendem com a mesma perfeição se você estiver falando com alguém que entende português. E ainda assim, você falando português e, sei lá, tua namorada falando português, muitas vezes vocês se desentendem, ou com algum familiar seu, vocês se desentendem porque um quis, ah, eu quis dizer aquilo, na verdade, não foi bem isso que eu... Ah, não, mas eu entendi que você falou... Bom, isso tudo é ineficiência, cara. É ruído, né? Então, aí voltando para a questão de troca de valor, o Bitcoin, ele acaba com esse ruído. Ele acaba com esse ruído.
Todo mundo fala... Bom, e aí a perspectiva é isso, criar uma abundância como a gente... Como a sociedade, como a civilização ainda nunca nem viu, né? Nem sabe... O que é? Como vai ser?
I hope. Eu acho, para mim, é o ponto de inflexão mais impactante na evolução do ser humano desde o domínio do fogo. Não há nada, nada mais impactante que o Bitcoin numa civilização.
Perfeito. Cara, nesse tema da energia, não sei se você já leu no livro do Alex Epstein, que chama o caso da The Moral Case for Fossil Fuels, que em português é o caso moral por combustíveis fósseis. Já leu esse livro?
Cara, é um livro porque, tipo, eu li um PDF ali que ele publicou no Twitter. Era aquilo ou tem algo mais? Tem um livro em
Não,
mais
acho que tem um... Eu li o livro, eu li, assim, tem umas... Acho que umas 200 páginas, não sei se cabe num PDF, acho que talvez seja algo maior. Enfim, ia te indicar aí, achei muito bom o livro e ele fala exatamente sobre isso, sobre a importância da energia nas nossas vidas e da energia confiável, né? De que quando você precisa vai estar lá, não é uma energia que varia, né? Que não é constante. E o quanto isso é importante para a humanidade. Eu acho que tem vários links com o Bitcoin, com essa ideia que você trouxe sobre o Bitcoin ser essa malha, essa rede de conexão de uma mesma língua, né? De uma língua franca para a humanidade.
Energia é tudo, cara. Obrigado pela sua indicação. Vou ler. Farei a lição de casa. Vou ler e a gente pode gravar um programa sobre isso.
Sobre ele.
E você vem. Boa. Exato, e você vem participar.
Show, fechou então. Só me avisa, porque daí eu pego o livro de novo e dou umas folheadas. Então.
Tá bom, fechou.
Boa. Cara, então, linkando aí com essa indicação de livro minha, vou pedir para você fazer uma indicação de livro. Que a gente sempre termina o programa com a indicação do convidado. Pode ser livro ou artigo, sei lá.
Já acabou? Tava tão bom.
Bom, mas não sei, se tiver algum outro tema também, cara, se tiver algum tema que você quer explorar, a gente pode conversar.
Cara, dá pra gente ficar falando aqui horas, meu. No que não falta.
Mas tem algum tema? Se tem algum tema na ponta da língua, a gente fala mais um pouco, pô.
Não, tô brincando, acho que já tá.
É, bom. Certeza.
A sensação foi sincera, tipo, já acabou, passou rápido. Mas não tenho nada aqui que ficou por falar, foi tudo falado.
Não, é que, cara, eu gosto de podcast nesse tempo que eu faço, sabe? Entre uma hora e meia. Então, por isso que eu faço o meu entre uma hora e meia. Mas se você tiver algum ponto, cara, a gente fala mais um tempo, tem mais tempo aí, de boa.
Não, tá perfeito. Então, foi ótimo, João. Foi ótimo. Obrigado pelo convite, meu.
Imagina.
Eu preciso falar algum livro, né? É isso.
Livro ou artigo também, ou sei lá, qualquer conteúdo aí que você acha relevante. Pode ser até o livro do Andréas lá que você falou no começo, sei lá, você que manda.
Vamos lá. Cara, um dos textos que me levou a fundo nessa Toca do Coelho, e eu recomendo a leitura e recomendo várias leituras desse autor, nada mais, nada menos do que Nick Szabo. Um artigo que eu gosto muito, se chama Social Scalability, escalabilidade social. Ele publicou em fevereiro de 2017. E ele tem um blog, tem vários artigos, cara. É tudo
bacana.
Muito bom. Vou deixar o link aí para você colocar, mas se alguém quiser anotar agora, Unenumerated www.nenumerated.blogspot.com.
Esse é o blog dele,
www.nenumerated.blogspot.com.
E lá em português, a tradução dele seria não enumerável, não enumerado, sei lá. Esse artigo que você está mencionando chama Money, Blockchains and Social Scalability, não é? É esse? Eu acho que o título completo é esse.
Pode ser. É de fazer o cu cair da bunda. É muito bom. Gosto muito. E, cara, outro texto que eu gosto muito, que mexeu bastante comigo nessa minha jornada, e acho que eu falei um pouco disso hoje, é um livro, texto, chama Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie. Ele, um jovem de 18 anos, publicou isso no começo do século XVI. Algumas ideias anarquistas acabaram saindo desse texto, e é muito interessante, porque é um pouco disso que eu falei, né? Ele não foca no tirano, no governo, ele foca no porquê os indivíduos voluntariamente abrem mão da sua liberdade, abrem mão de decidir, aceitam obedecer, o que eles ganham ao obedecer. Fala sobre essa escolha em servir, em se entregar ao tirano, que eu acho que é muito interessante. E é curtinho, cara, você lê em, sei lá, uma hora, duas horas, você lê tudo. Vale a pena.
Bom, bela indicação. Vou até adicionar aqui na minha lista para eu comprar. Mas, bom, legal, Discurso da Servidão Voluntária, Etienne de la
Etienne de la Boétie.
Caraca, essa pronúncia eu vou deixar com você mesmo. E o outro texto do Nick Szabo. O Nick Szabo, cara, fiquei feliz que você indicou, porque acho que até agora ninguém tinha falado nada dele. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, e me perdoe o convidado que falou, mas eu acho que não. E realmente, esse texto que você mencionou é maravilhoso, realmente maravilhoso. Ele faz esse link entre dinheiro, blockchain e o que ele chama de escalabilidade social. E esse conceito realmente é muito, muito, muito valioso. Quem ainda não leu, vale muito a pena ler esse texto. E qualquer coisa que ele já leu, já escreveu, na real, esse cara, né? Esse cara é um dos grandes candidatos aí a ser o Satoshi. Cunhou o termo contrato inteligente lá nos anos 90, muito antes do Bitcoin existir, até. Não tenho o que falar do Nick Szabo, né?
Aliás, você está falando disso, não sei se tem tempo aí para uma última sugestão, eu lembro que quando eu escutei, acho que foi em meados de 2017, um podcast do Nick Szabo com o Tim Ferriss e o Naval Ravikant.
Boa.
Cara, sinceramente, João, eu não sei, faz muito tempo que eu não escuto esse podcast, pode ser que eu escute hoje e fale, nem era tudo isso, era meia boca.
Sim, mas verdade.
Na época, eu lembro que eu pirei e eu escutei várias vezes.
Eu acho que talvez, se não me engano... Diga, continua, desculpa.
Não, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que, como na época... Pelo menos eu tinha ainda um pouco esse fascínio de saber quem era Satoshi Nakamoto, e talvez era o Nick Szabo e tal. Talvez isso me ajudou a gostar ainda mais e ficar, tipo, pô, tô escutando o cara, caralho, o que ele diz e tal.
Sim.
Não sei se hoje eu teria o mesmo fascínio, mas eu lembro que na época eu gostei bastante.
Eu lembro de ter ouvido, escutado esse episódio. Na verdade, eu até nem lembro se o episódio que eu ouvi tinha o Naval também. Eu tava com a impressão que era só o Nick Szabo e o Tim Ferriss, mas posso estar enganado. Eu lembro que eu acho que eu escutei isso em 2018.
Foi em 2018 que eu escutei, é verdade.
Fantástico, assim. Acho que na verdade, ouvir o Nick, se você é bitcoinheiro, você tem que ouvir o Nick Szabo falando em algum momento, porque esse cara aí tava no Bitcoin há décadas antes do Bitcoin ser criado, na verdade, né?
Exato.
Enfim, precisa ouvir esse cara.
Saiu um pouco dessa de ficar escutando o Sailor, né?
Exato. Isso é uma jornada essencial, né, para o Bitcoinheiro. de parar de ouvir um pouco esses caras atuais, vamos dizer assim, e pegar as pessoas, eu ouvi as pessoas pré-Bitcoin, né? Então, o Nick
Boa.
Szabo, o Adam Beck,
Sim.
e outros aí que deixaram coisas escritas muito importantes.
Exato, exato.
Boa. Valeu, Ivan. Então,
Maravilha, meu amigo.
cara, acho que eu sei que a gente poderia ter ficado falando horas aqui sobre Bitcoin, mas então a gente guarda para gravar outros episódios.
Valeu, João. Obrigado,
Boa.
cara, e parabéns pelo programa, pelo podcast aí, tá? Tô acompanhando, curto, e é muito legal, de novo, é muito legal ver pessoas novas aí aparecendo com conteúdo de qualidade. Então, é
Pô,
muito bom
valeu.
isso.
Quer deixar aí as redes? Acho que todo mundo conhece o Bitcoinheiros, mas acho que vale a pena deixar os
Cara,
arrobas.
arroba Bitcoinheiros no Twitter, arroba Bitcoinheiros no Instagram, YouTube, YouTube.com, deve ser barra Bitcoinheiros, alguma coisa assim. E toda quarta-feira tem a live que a gente faz. Você pode acessar agora por supersets.tv/bitcoinheiros aí que o Miguel, João, Nômade, os caras aí criaram. E você pode mandar suas perguntas aí para os bitcoinheiros ao vivo por alguns satoshinhos, você manda um satoshinho e sua pergunta é respondida. E é bem legal essa interação aí para testar a rede relâmpago. Como diz o
Oh.
Fiat Alpha.
Maravilha, então assistam lá, galera. Toda quarta, 4h20, né?
Toda 4, 4h20. Não sei por que desse horário, mas o pessoal gosta desse horário.
Eu não sei também essa teimosia com 4h20, né? Não sei de onde tiraram
Exato.
isso.
Exato, exato.
Boa, valeu, Ivan. Obrigado aí,
Valeu,
cara, mais uma
João.
vez pelo seu tempo.
Obrigado, meu. Se cuida, hein? Abraço.
Tamo junto, falou.